malta, sejam bem-vindos a mais um episódio, quer dizer, ao vosso primeiro episódio aqui no nosso podcast.
Estamos entusiasmados.
Então, como convidados, porque como ouvintes já...
É assim, as pessoas achavam que vocês não vinham. Nós avisámos toda a gente, eles podem não vir.
Na verdade, né? Tu achavas que eles não vinham, porque tu disseste em todas as plataformas, se eles vierem, se eles não se baldarem...
Sim. Eu achava que eles não vinham.
Pronto.
As pessoas...
Vamos ser honestos, né?
Como é que se sentem de terem vindo, afinal?
Olha, muito bem. E obrigado pelo convite, pá. Sabem que é sempre um prazer. Nós vimos sempre.
Sim.
Tirando as vezes em que
não vem, quando não vem. Olha, vocês sabem onde é que nos podem ouvir?
Sim, nós ouvimos no Spotify e YouTube normalmente.
É?
SoundCloud também ou não?
Não, é só no YouTube. O resto não me dá dinheiro.
Ah!
YouTube.
Só concentrar os episódios, sabias YouTube. Que o Kiko só que eu sou no YouTube.
Pronto, eu não sou mesmo verdadeira fã. Como ele que está com o meu merch.
Olha, pois
uma bela camisola.
Temos aqui dois cromos, não é?
Eu desde que dei a camisola, tu nunca tiraste essa camisola.
Nunca tiraste a camisola.
E tu aliás, não tirei desde que deste a camisola ao João, ele nunca tirou a
camisola. Eu acho até honestamente que isto já nem sai.
Faz parte do teu corpo, está colado aos pelos do peito.
Mas vocês não tomam banho, pois não?
Evitamos,
há duas semanas que não tomam, não.
Que a água está cara agora com a guerra.
Está cara,
não é? Por acaso sabem uma situação, vou trazer aqui para a mesa esta situação, acho que é importante para esta conversa, que é, tipo, quando nós comprámos a casa, eu fiquei bem contente, porque a nossa casa tem um painel solar, e eu pensei, ei, eu estou no futuro, ganda rico, tenho um painel solar. Só que agora não está sol, e eu não tenho água quente. E está um frio de morte.
Mas isso é mesmo a sério?
É mesmo a sério, está um frio de rachar, e eu não consigo tomar banho, porque está água gelada.
Eu estou farta de ajudar o ambiente.
Eu queria partilhar
ambiente,
isto com alguém e foram vocês escolhidos.
Pois.
Eu acho que deixávamos de ajudar o ambiente, não sei.
Isto está já uma dica para nós, para quando comprarmos
casa. Sim, eu não vou comprar com isso, desculpa.
Pá, eu acordei hoje de manhã e tinha mensagem deles às 5 da manhã a dizer estamos a chegar. E eu pensei, ok, o podcast então...
Eu também achei.
Estamos a chegar a casa, não é? Depois ainda vinhamos para aqui.
Aliás, eu já estava a preparar um para nós os dois, para substituir.
Também para eu fazer de João.
Foi duro, mas foi bom.
Agora começaste a tua tour, não é?
Sim. Ai, patrocínio,
vamos ter aqui. É verdade, é verdade.
E foste a primeira convidada.
É verdade, foi muito fixe. Olha, obrigada pelo convite.
Gostaste mesmo ou não?
Mais ou menos.
Eu achei que ia ser pior, por acaso, por isso é que te levei.
Achei que foi pouco tempo.
Era tipo uma armadilha. Eu levava-te para lá, tu fazias porcaria e eras cancelada. Infelizmente não aconteceu.
Mas já bem...
Só foi melhor do que tu.
Pois, as pessoas gostaram bem, ofuscaste-me um bocado até.
Eu gostei muito, mas sabe uma coisa, estavas a dizer que achas que foi pouco tempo.
Yeah.
Sabes que a culpa foi minha.
Porquê?
Porque é que disse à Mafalda, tipo...
Olha, ele é que me diz ao ouvido, olha, já está a Mariana, tem de bazar.
Yeah. Sei.
Porque aquilo está tudo armadilhado, tipo, há aqueles segredos. Querem falar um bocadinho disso, daquela parte de trás que é engraçada?
Queremos.
Todas as coisas correm mal.
Queremos, o que é que correu mal?
Pá, primeiro houve, nós tínhamos 4 tubos de confetis, vocês tiveram acesso a essa situação.
Sim.
E houve um tubo que não disparou os confetis e disparou o tubo.
Disparou o próprio
atirou o tubo.
E como o público estava de pé, porque era a música final, um rapaz apanhou e começou
até
lá ir o segurança.
Pá, se eu estivesse na primeira fila e saltasse um tubo, puta, eu fugia para casa. Porque aquilo vai rebentar na cabeça de alguém, mano.
Não, e o engraçado não é rebento. Que nós quando fomos buscar
ainda.
O tubo...
O que importa é que ainda está lá, ainda
não
está. Depois pediram o livro de reclamações, que também foi um recorde da
pediram.
Sala.
Sério?
Sim, nunca tinham pedido livro
nunca
de
tinham
reclamações.
Pedido, pediram pela... Imagina, eu agora vou... Pá, eu disse, eu antes de vir disse que estava irritado.
Nós tipo só a dizer, não, mas portanto, o espetáculo correu bem, atenção, não pensem que correu mal.
Não, correu
super
bem.
Só que depois há a parte de trás do backstage que vocês não veem, não é?
Pá, eu agora vou já começar aqui.
Pronto.
Vou já começar. Eu disse a ver.
Mas vamos só explicar.
Para mim podes começar, que nós já
deixa
pouco.
Só explicar. Eu faço meet and greet, vocês sabem, depois dos espetáculos.
Sim.
E não é paga, é tipo, eu dou o espetáculo e vou conhecer as pessoas
porque
quero.
Né?
As pessoas estão entusiasmadas porque querem fotos.
É uma coisinha extra.
Ou seja, eu vou lá.
Vou-te já dizer que isso a mim cria uma ansiedade. Tipo, tu ires de livre vontade.
Pronto.
Conhecer pessoas. Pá,
mas foi alguém.
Esta história já percebi que é uma história de terror. Vamos continuar.
Não, deixa, okay. Deixa só
já,
explicar.
O João vai dar, o João dá.
Já imagina.
Aqui na deixa dar uma fala, que é. Primeiro, a tour é patrocinada pela Comercial e houve a sugestão de se fazer meet and greet tipo exclusivo, ser um passatempo para 20 pessoas de 800, no caso de Leiria, seria tipo para 20. E a Mafalda disse, não, quero que seja para todos.
Ah, né?
Pronto, já a ganda passa.
As pessoas
passa.
Estão lá também para conhecer,
pá,
eu acho.
É de bordo, por exemplo, vocês vão ver o Harry Styles, pá, que eu nunca fui. Acho que se paga o meet and greet ou não.
Mas nem compares Harry Styles.
Não pagas
comigo.
Um bilhete mais
caro. Não,
não,
não compara. Não compara Harry Styles.
Porque eu não queria ir meet and greet com Harry Styles.
Eu também não, exato. Não, mas não
tenho
não,
uma camisola de Harry Styles.
Não comparando com Harry Styles, tipo, é um modelo de negócio que é feito lá fora. Com meet and greet é um negócio. No teu caso, é tipo...
É um extra.
Não é um extra, é tipo, é uma cena que tu fazes
não é todo um
por
extra,
gosto.
Está incluído,
é? Man, e aparece tipo uma estúpida que era o livro reclama. Não, é que é mesmo esse nome e é de estúpida para
mas
cima. Estou a tentar ser leve. Mano, tipo, ponto número 1, como é que tu vais reclamar de uma coisa que nem está contabilizada? Que não é um serviço.
Yeah.
Estás a ver? Imagina, sei lá.
Mas tu foste embora quando a miúda queria
não,
ir.
Vamos,
mas
o que estás não, a dizer não, é tipo... não. O que aconteceu foi, começou o meet and greet e houve uma senhora que foi reclamar a dizer isto vai demorar muito tempo porque devia uma fila muito grande. Pronto, foi isso. Ah.
Só isso. Pá, yeah.
Tipo, não, isto é quase o mesmo que tu chegares a um restaurante, estacionas numa rua ao lado, um pombo caga-te no carro e tu queres reclamar no restaurante. Porque tu ias ao restaurante, estás a ver? E como foi nesse processo que o pombo te ficou no carro, tu vais e reclamas no restaurante.
Eram 800 pessoas a assistir e depois, se vão fazer uma fila para me conhecer, claro que a fila vai demorar um bocado, não é? E houve uma senhora... Não sei. Houve uma senhora que foi reclamar.
Recebi uma mensagem.
Não acredito, não acredito.
Recebi uma mensagem de senhora. Diz lá. É uma senhora das Caldas da Rainha que já não pôde ficar porque era das Caldas da Rainha, mas a dizer que gostou muito do espetáculo e que a filha te queria conhecer, mas não conheceu.
Por causa da fila. Esta deve ter odiado.
Não era. Esta nem manda mensagem. Esta bloqueia-me logo. Esta nem vai mandar mensagem.
Mas este é o meu problema e é a minha tese da minha vida. É que as pessoas, as pessoas não são um lixo e estou a tentar ser simpática.
Sim, sim, sim.
Referência. As pessoas são lixo. Podes meter na.
As pessoas
tu vais
estão
a um espetáculo, há um meet and greet, tipo, pá, digo-te já que no dia em que eu fizer um espetáculo não há meet and greet comigo. Mas digo-te já aqui. Digo-te,
não,
não
vai
há,
haver um cartaz com a cara dele e eu estou lá.
Ponha um green screen, ponha o que quiserem.
Sabem quando vamos a viagens, subir às torres e depois ao green screen?
Ah, vou, esta história tem que entrar.
Vá, conta.
Que foi ao Dubai.
Ao prédio mais alto
Burj
do mundo.
Khalifa, já lá foi.
Ao prédio mais alto do mundo.
Sim, e aquele green screen.
Não, aquele tira-se fotos mesmo boas, normal. Tipo, eu estou ali, vê-se no prédio, literalmente. Não, prédios. E ela vai ao green screen e tira.
E depois há a opção de 200 euros que tiras no green screen com a mesma paisagem que tens ao lado.
249 euros, para sermos
honestos. Não é a mesma paisagem, aquilo é falsíssimo. Vê-se mesmo, aquilo parece mesmo que ela foi há 15 anos.
Daquele green screen que tu vês que foi feito no Paint, meu.
Sim, sim.
Por uma pessoa que nunca usou o Paint.
No Paint, no Paint.
Fui eu que fiz no Paint.
Não é Paint?
É a mesma coisa.
Acho que é Paint.
Obrigado, Mafalda, por essa.
É pint. Obrigado. Assim, pint? O que é pint?
Olha, é a versão barata, é o trial.
Qual é que é para ti o maior desafio deste espetáculo? Só quando fizeste a primeira vez, o que é que achaste mais difícil? O que é que tinhas mais medo?
Isto aqui do meet and greet, achei que ia ser o mais chill, por acaso. Tipo. E tem sido, só agora este fixe. De... Foi o stand-up, sem dúvida.
Fazer o stand-up, não é?
Sim, fazer stand-up com uma
é pá, eu estava ali a ouvir e estava tipo do género, como é que é possível... Tu estás ali, bué, pá, são o quê? 30 minutos e depois...
Não, 40, 40, 40, 50.
É, tipo, tu sabes contar uma história, não é? Com todos os pormenores, e pá, eu não consigo, acho bué exigente.
Mas não eu é? Acho que é giro, tu já, eu sinto que tu já consegues interagir com o público, tipo, envolver melhor. Mais o público. Yeah,
sim, eu
acho
nos que, primeiros eu... estava mais agarrado ao texto, tipo, é isto que eu tenho de dizer, e agora é tipo, vai, vocês, mandem cenas. Pá, alguém não... tosse, eu já consegui reagir, eu não conseguia reagir isso, antes, é eu ficava assim, calma. Vou continuar a contar
o espetáculo com a sua tosse.
Expulsei o Ruben, que ele está a querer me ofuscar.
E agora vamos ao de Beja, malta. Sim, sábado, próximo sábado, há mais um espetáculo.
Nós, no fundo, estamos em tour também, não é?
Nós estamos em tour.
Vocês estão em tour connosco.
Sim, sim, sim.
Então, o convidado de Beja é o Kiko.
Yeah. Ah não, é o João, João.
Estou a gozar.
Mas pode ir o Kiko comigo.
O Kiko e depois ficas para o meet and greet.
Yeah, sim, contem comigo sempre para isso.
Sim, o Kiko. Pá,
sabem que é o teu sonho no fundo, fazer é o meet sonho. And greet.
Sim, 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 sim.
Olha, nós temos aqui uma rúbrica no nosso podcast que é um bocado cringe, na verdade. Que é o Outfit of the Day. Que nós dizemos o que é que vimos vestidos. Sim. Não, vocês já falaram
disso?
Não
é óbvio,
já. Vocês mas vão estar bossy.
Eu vim
e o Kiko está creative.
A única coisa que podia ser, né?
Pronto. E calças, o que é que nos contam?
Uma boa calça da Adidas.
Sérgio Carmona.
Sérgio vestiu, mas...
Não sei,
mas depois
assim.
Aqui um sapato um bocado beto. O Sérgio não sei
sim.
Se...
Okay.
O meu é Adidas com umas pisadas de discoteca. Já.
Bastante já. Bastante.
Aquela pisadinha de discoteca da noite.
Já deu performance no MOM.
Mas tu és uma pessoa da
mas
noite.
Foi da performance no MOM. Já fui mais, agora não sou tanto. Mas a última vez que fui, pronto.
O que é que tu gostas mais da noite? É de bater?
Epá, imagina...
É de bater o quê? Nas pessoas?
Pá, a última vez que eu fui houve pancadaria, por acaso.
Eu não consigo.
Por acaso houve pancadaria.
Mas tu estavas lá, tipo, bateste?
Pá, eu sou o gajo que leva. Não consigo bater mesmo que tente.
Coitadinho. Okay. Mas eu digo sempre para fugir, João.
Só se for bater, só se for para um infantário.
Tu foges, tu tens de fugir. Assim.
Não, mas o que é fixe na noite? Pá, é que o pessoal está muito mais louco. Estão a ver, tipo, é muito...
Está mais solto, não é?
Yeah, é mais comprometido. Tá mais
desculpa, mas tu daste connosco, não há pessoas soltas, sóbrias mais do que nós?
Durante o dia, por isso é que eu só me dou com vocês durante o dia.
Desculpa, eu não estou sóbria, estou sempre...
Imagina.
Tens razão.
A Mariana ontem, antes do espetáculo
mas
da Mafalda,
ontem...
bebeu dois copos de vinho, entornou vinho no vestido,
não, mas
todo um espetáculo
uma regra
fora.
Que existe nos espetáculos, duas que eu não me vou esquecer. Uma já me esqueci, não é? Que eu só me lembro de uma.
Eu gosto até curioso qual é que te lembras.
Que é a primeira, que é a regra que eu me lembro, é não se pode, quem está a trabalhar não pode beber, não é?
Não.
Antes
quem aliás, vai entrar em palco não pode
eu no casting das bailarinas estava mesmo a dizer meninas,
é
vocês foram
nossa,
escolhidas,
é?
Portem-se bem deem tudo, mas já vos peço uma coisa, não se alcoolizem no backstage.
Ah, mas nem um copo
não podem beber. Não se pode beber álcool.
Mas é proibido em todos os espetáculos?
Tu tens essa regra, não é? Tens essa regra. E depois, vocês tinham que convidar alguém e tu pões Mariana Bossi, tendo uma regra que não se pode beber álcool.
Tu não disseste a regra.
Porque ela alcoolizou-se antes, não foi no backstage.
Ah, ok, ok, ok. Sim. Ela encontrou a falha nas regras.
Eu normalmente peço 48 horas de antecedência se não for para beber álcool. Porque é para fazer
jejum. Para travar.
A Mariana tem que ir em jejum.
Detox, detox mesmo, que eu preciso. E tu, Mafalda, o que nos trazes hoje em termos de outfit of the day?
Temos Bershka para aí, não sei, Primark, é possível.
Sim. És contra a Shein?
O que é que isto tem a ver? Estou bem confusa.
Porquê? Porque a Primark também deve ser assim feita em coisas da China.
É assim, eu não vou mentir que já encomendei coisas da China no ano passado. Mas, ou seja, eu não vou ser hipócrita porque já comprei lá, mas agora já não, pronto, já não apoio, tipo, não comprei.
E tu, Mariana, tu usas China?
Pá, isto aqui é da China, por acaso. Por acaso. Mas é assim, eu acho uma cena que é, nós não podemos, isto agora é um bocado mais sério, que é, nós não podemos...
Nossa, o que é que vem aí? Peraí. Mais sério para a Mariana?
Imagina, uma pessoa que não pode comprar em Portugal, ou que não pode comprar marcas mais caras porque são feitas de forma mais sustentável, vai comprar na China.
Mas esse é o teu caso?
Provavelmente.
Não estou a dizer que é o meu caso, estou a dizer que é o caso de muitas pessoas, não é? Portanto, nós não podemos estar a limitar essas compras às pessoas, não é?
Pá, eu uso sempre a mesma roupa. Algumas coisas...
É verdade, infelizmente é verdade.
Tenho dormido com Mariana Bossi.
Não, é que ele...
Calma.
Eu tenho dormido com Mariana Bossi.
Mano, vá, vocês entendam-se. Eu não tenho nada a ver com isto. Entendam-se, já temos título para o ouvido, entretanto.
Não, mas é verdade, é verdade. Eu
tenho dormido com Bertes da Mariana Bossi.
Alguém que durma, não é?
E acorde e é logo, tipo, vou seguir. Agora nem tenho cabelo, nem tomo banho.
E tu, outfit of the day?
Outfit of the day, China, calça, deve ser uma Bershka também, não sei. E uma meia da Prozis, olha, também é polémico.
Não, mas calças deviam ser Balenciaga. China, Balenciaga, Prozis, que é para fazeres mesmo jackpot. Arranca.
Também não sabem a cena da Balenciaga. Eles não sabem.
Sempre. Ah, da Balenciaga sai dos casos de pedofilia, né? Casos.
E da Prozis também conheço.
Isso sei.
Não vos vou perguntar.
Sabem quem é que me contou a cena da. Agora ia dizer da Prozis da pedofilia. Bem, eu estou louco.
O que é que contou?
Sabem quem é que me contou da Balenciaga da pedofilia? A filha da Ana Malhoa, a Índia Malhoa.
Fui,
tive porque ela usava. Ela que me contou. Por acaso eu não me lembro, eu sei que ela curte cenas de
marca.
Ela
tem um estilo fixe.
Ela tem um estilo fixe. Ela tem um estilo fixe.
Sim, sim.
E ela é que me contou em estúdio.
Ela é fixe de trabalhar.
É fixe, é bem exigente, bro. É bem exigente.
Pronto, a próxima pergunta, obviamente, é quem é que não é fixe de trabalhar?
E há, quem é que não é fixe de trabalhar em estúdio, de João?
Quem é que não é fixe de trabalhar em estúdio?
Uma pessoa que não tenhas gostado
de
trabalhar.
Mariana Bossi, que levas com o...
Olha, vou-te dizer, imagina, eu acabo de gostar de trabalhar com todos. Porque, pá, de alguma maneira aqui...
É, resposta errada.
Não, vai sempre para algum lado.
Queremos ficar no cala de boca.
Não, olha, eu posso dizer assim, mas é injusto, portanto eu vou dizer, é um caso porque eu só tive este caso. Mas até agora nunca curti trabalhar com brasileiros.
A sério?
Pá, por um motivo muito simples, que é eu sinto que eles fecham-se muito nas próprias equipas, que é uma cena bonita, no fundo, que é tipo, não, eu cresci com estes é que estão comigo desde o início e tal, portanto o que eu faço é com eles. É pá, só que depois é chato. Por exemplo, estive em estúdio com o Greg Ferreira. Era bué da louco fazer um som para o Greg. E depois sinto que nem há bem essa abertura. Nem há hipótese, porque ele vai sempre fazer com a malta dele.
A mesma.
Pá,
Ok. E cá em Portugal trocam curti. Mais, não é?
É pá, eu acho que nós cá somos muito mais abertos, tipo, a trabalhar. Mas lá está, a trabalhar uns com os outros. Pois também, porque se calhar se vier um... Pá, alguém de outro país, se calhar também a malta vai ser mais fechada. Pá, eu estou a dizer isto, atenção. Estou a dizer isto, o pessoal do Brasil, os atores são exatamente iguais. Nós trabalhamos muito para os outros e raramente trabalham connosco. Nós não damos essa abertura quase nunca. Fechamos-nos muito.
É tudo in-house,
não é?
É
tudo feito por vocês.
Pá, eu até estou... Olha, acho que a primeira pessoa que compôs agora connosco... Não foi a primeira. Foi a Cátia e o Valas, que são os featurings.
Ah, é?
As nossas músicas somos sempre nós com o produtor. Nunca houve um compositor de fora. Há agora o Tito, o Jonatas.
Okay.
Mas tu agora também estás a trabalhar mais ou menos como manager. Não podes dizer ainda.
Não posso
quê,
ainda
né?
dizer do quê, mas estou.
Mas está para breve.
Está para breve.
E estás entusiasmado.
10 de fevereiro. Mano, já chorei.
Okay.
Já chorei.
Okay.
É muito duro.
Olha,
é
que eu só ouvi chorar 3 vezes, pai.
Quando nós duramos a tua
relação de 4 anos.
A primeira foi quando eu a convidei para os Pifa.
A primeira foi quando eu o pedi em namoro.
Essa foi a primeira.
Ele chorou de
quando te ajoelhaste no green screen da Torre Eiffel.
Estava a boa da Mariana a dizer: despachem-se lá, quer tirar fotos, mano.
Quanto é que é? 300 euros, bora, toma!
Eu acho que management. Isso. Olha, eu vou-vos dizer uma coisa. Eu, ao início da ator, tinha uma manager. E a Carla Simões, pronto, posso dizer, que era a nossa manager da Universal. E nós, às vezes, achávamos um bocado injusto a forma como ela. nos exigia coisas, ou a forma como ela conduzia a relação profissional e isso tudo. Pá, ela sempre foi 5 estrelas. E ficava muito, é pá, fogo, pá, Carla, tipo, é bué da fixe, mas depois chega aqui a algumas coisas e, meu, bué da chato. Pá, eu hoje em dia olho e penso mesmo, como é que ela nunca me bateu? Porquê? Porquê? É pá, ser manager é um escândalo. É, ah, tipo, é das piores coisas
do mundo. É quase como ser produtor, pai. Não, quase, não é? Pai,
é porque tu tens
irmão mais velho.
E aquilo é muito fácil tu confundires tudo, porque aquilo, o teu objetivo, eu acho que um bom manager, que é o que eu acho que sou, se eu não tinha aceitado o convite, não, humilde zero. Mas o que é que eu ia dizer? Ah, eu acho que um bom manager não é aquele gajo que traça o plano e que leva e não sei o quê. É aquele que ajuda a pessoa e as pessoas à volta a crescerem, uhum, e a traçarem planos e a executar. Epá, e às vezes é fácil descambar um bocadinho.
Porquê?
Epá, porque tu estás ali numa posição de decisões e tu é que falas com o artista, falas com os patrocinadores, falas com os apoiantes, falas com os fãs.
E também te ligas emocionalmente tudo. Também aos
epá,
artistas.
Sim, né? Sim. Isso é o maior erro. Eu acho que...
Mas é inevitável.
Eu tô sem... Pois, é inevitável. Eu acho que tens de ligar.
Enquanto pessoa é inevitável.
Mas diz-me uma coisa. Tipo, eu lembro-me de falarmos e a tua maior preocupação era que como é que tu vais fazer para não pôres o teu trabalho de manager à frente dos teus interesses como músico? E tu já encontraste uma resposta para isso?
Pá, faço com o management. Quando chega à altura, okay, da, porque eu vou sempre decidir à toa.
Exato.
Não é, uhum, não é por mal, mas porra, trabalhei, exato, a minha vida toda naquilo e tenho
não,
lá os meus melhores amigos.
Não, quando
disseste
que vou sempre escolher à toa, parece que estás a dizer random.
E a decidir à toa, e à
tua banda.
Não, não, vou sempre escolher os à toa.
Os à toa.
Ele vai não banda. Escolher à toa.
Os plantaram, não, os à toa.
Pessoas assim a anotar. Ok, escolher à toa.
Escolher ao calhas.
Escolher ao calhas.
Vou escolher os à toa, que são a banda que lançaram Drunk Again, está a votação na comercial, que já saiu em todas as plataformas.
Já está com boas visualizações, meu.
Já está com...
Pá, incrível. A última vez que eu vi estava tipo 130 mil, que é impressionante.
Tá, e mantém-se. Não cresceu mais nem
tanto. Está bem, mas não, é tá ótimo.
Está com 137 ou 138.
Tá, mas para, sempre.
Não, é muito bom, é muito bom.
Sim, sim, sim.
A última vez que eu vi foi há 15 minutos,
meu. Olha, boa, estou subindo 7 mil.
O que está sempre a ver? O que está sempre a ver?
Vocês alguma vez pensaram nisso?
Do quê?
Tipo, vocês que têm experiência, tipo, no meio... Porque eu vou ser sincero, eu olho para a cena de management, pá, muito ao dinheiro. Estou a pensar em dinheiro.
É, olhas
sem
mais
dúvida
para
alguma.
Dinheiro.
Não, digo que é o dinheiro. Porque okay, como amigo é das coisas que mais me custa.
Yeah.
Não é pelo
este sofá. Neste sofá só se vai sentar a gente com esta
sincera,
atitude.
Sincera.
Pá, malta que venha para aqui, não, eu trabalho por amor, vão para aquele, arranquem.
Eu
não
é por amor.
Não esquece neste sofá.
Pá, mas sou sincero, à toa a composição é muito por amor. O management, não, o management okay. É pá, e management tem que ser mau. Eu antes de vir para aqui, eu estou irritado, tive a ter uma grande discussão. Só que depois um gajo tem que ser duro, tem que ser mau, tipo. Por isso é que eu digo, pá, porque eles depois têm tipo opiniões próprias, meu.
Não, exatamente.
E de repente tu estás a salvar a pessoa.
Não tem opiniões próprias, não, não, pessoa, não
e,
é
e depois,
só
repara, aquilo entra ali numa cena de ética bué da dura, porque vocês às vezes podem ter que estar a defender o vosso artista de uma coisa que vocês não concordam com ele.
Uhum. Pois. É tipo advogados, não é? Vais defender um criminoso, sabes, mas
olha,
não sei
olha,
quem.
Boa analogia.
Isso é bué, mas tipo, eu não conseguia dizer, olha, foi o meu
não
cliente,
é,
matou
não é o meu caso, não
17
é o meu caso
pessoas, por favor, prendam-no que ele é louco.
Mas olha,
prendam.
Um exemplo, eu estou a trabalhar com uma malta muito nova. Posso dizer, tipo,
mano, desafio,
uma delas tem 14 anos,
isso é
e a cena é, há muitas decisões que eles tomam, que eu estou a olhar e a pensar, isso não é o melhor, mas ao mesmo tempo confio neles, digo, bora, porque o meu trabalho não é evitar que eles caiam, não, é ajudá-los a levantar quando caírem,
certo,
e aprender com eles, né?
Sim.
Pá,
sim.
Isso é chato, mas vocês curtiam de fazer esse trabalho, porque vocês têm experiência, né? Fizeram as vossas carreiras e estão envolvidos em projetos de sucesso, na minha opinião, e é tipo, pá, naturalmente vai chegar uma altura em que vai aparecer uma nova onda,
sim,
de malta nova, né? Tipo,
eu acho que
mais
se eu visse que a pessoa tinha talento, sim. Se fosse só pegar numa pessoa à toa,
olha, vou fazer um jogo
e fazer alguma cena, se eu não conseguir,
posso,
se
posso fazer
não tiver
aqui um jogo
aqui,
engraçado,
pode,
e vocês justificam.
Pode.
Eu vou perguntar um a um, se vocês pudessem ser management de uma pessoa em ascensão, quem é que seria e porquê? Mafalda, quem é que tu serias?
De uma pessoa em ascensão?
Que está a aparecer, pode ser músico, youtuber.
A Mariana, da Mariana, ela está
aí.
A Mariana está mais ou menos estabelecida.
Não está. Isto ela está no início ainda.
E o que é que melhoravas? Agora atravessaste.
Há muita coisa a melhorar.
O que é que melhoravas? Álcool,
exato. Álcool, olha, para de lamber. Este tipo de atitudes também.
Este tipo de atitudes, sim. Uma coisa, pá, a coisa que eu acho que a Mariana tem melhor é o que o João estava a falar há bocado, que acho que o João também tem, às vezes até me irrita porque desmarca coisas comigo por causa disto, que é a ética de trabalho.
Ah,
acho
sim,
que eles são mesmo dois animais de trabalho, mas que para trabalhar convosco é fantástico, porque imagina, se tu e o João disserem, ok, no dia X vamos gravar X, vocês vão
lá
tarde, certeza
lá,
absoluta.
Sim.
Pá, eu valorizo bem isso.
E a Mafalda também.
Sim, não estou a dizer que a Mafalda
não.
Não, é pelo contrário. Pelo contrário, eu até acho que eu sou assim em tudo, vida estou pessoal exato, e profissional. Uhum. Tipo, se eu disser que vou, não preciso de confirmar. Tipo, eu vou lá estar nesse dia.
O que tem uma cena é que é, ele até se prejudica
para ajudar os outros.
Mas se é bom,
já disse, ele é Hufflepuff, tu és bem leal, amigo leal.
Tu achas que és Gryffindor,
mas tu és a Hufflepuff.
Mas não é para ajudar, não é isso que eu ia dizer, isso também. Mas se ele combinar uma cena, mesmo que não lhe dê jeito, ele já disse que sim, ele vai tipo mudar as cenas todas e prejudicar-se para estar lá a essa hora. Não é uma cena de ajudar.
Mas eu não acho que isso seja, não acho que isso seja um defeito. Tipo, isso é só ter compromisso.
Estou a dizer que às vezes pode ser prejudicial para ti, tu prejudicas-te, claro, mas para as outras pessoas é bom, não é? Tipo...
Às vezes nós como casal temos uma grande luta que é a Mariana quer desmarcar uma cena porque tem o trabalho dela e é o meu trabalho, ai ai ai, e eu fico logo bem tenso a dizer, então, mas tínhamos isso combinado, então as pessoas não vão ficar tristes e tipo.
Então eu para o João, ele a desmarcar jantares com vocês e o João, mas eu queria boer e ele, mas eu tenho reunião, sei que eu, pronto, está bem.
Olha, nós afinal podemos ir ao carnaval, que os videoclipes foram todos adiados, está aí todos os dias de carnaval.
Mas esse tema deixa de tenso.
Portanto, malta, vimos nos entorres do carnaval e a backups deitado numa rua, já sabem que eu sou um gajo da noite.
Bem, voltando ao desafio do João, a tua pessoa.
Epá, é que isto, eu acho que anda potencial nesta conversa.
A pessoa. Há boas pessoas que eu sigo e que eu vejo que têm potencial, mas aquilo não pega porque, sei lá.
Tu consegues ver porque é que não pega?
Não, só consigo ver que não pega.
Se calhar consegues ter ideias de.
Não há talento em Portugal, Mariana. Não há ninguém, é tudo uma chola.
Mas sabes que é engraçado? Não, porque há imensa malta que eu vejo mesmo daquele concurso que vocês faziam no Instagram, nos diretos.
Ai, há os lives!
Pá, cá a malta.
Ah, obrigado. O Rui Lourenço.
O Lourenço. Pronto. Ele é mágico, ele é ator.
Que entrou no Salve Net, não foi?
Então ele entrou no meu Live Talent Show lá no Instagram, que tu disseste que já conhecias porque tinhas visto no outro gajo, né?
Sim, um estrangeiro.
Isto é uma história engraçada, que é. A primeira edição eu não conhecia a Mafalda. E mandei-lhe até perguntei o teu número através de não sei quem, depois mandei-te uma mensagem, olha, queres ser júri do Live Talent Show? E ela diz assim, um áudio assim, olha, eu gostava muito, mas eu estou muito ocupada, e já agora, eu já conheço esse espetáculo, eu já conheço esse show, que é de um americano que...
Ryan.
Ryan, eu adoro, ele é bué fixe.
Mas parecia bem que estavas a dizer...
Pá, era a altura dos exames, eu não conseguia.
Não, parecia bem que estavas a dizer
mas
assim,
eu estava a dizer, olha,
onde é que tiraste a ideia?
Pois,
eu
sei, também era isso. Mas estava a pensar, fogo, isto é bué fixe porque em Portugal ninguém fez isto.
Ah, mas parecia bem que estavas a dizer assim, eu sei de onde é que tiraste, eu já conheço
assim. Podia ser também essa atitude.
Ele participou nessa primeira edição, que tu não foste porque não quiseste.
Sim.
Mas ele estava lá e ele foi bué bom. E ele era bom em magia, não. Porque depois havia a votação do público, etc. Ah. Pronto, há vários fatores, mas era também bué bom com as câmaras, tipo, ele tinha bué presença.
Ele lá no Salve Net foi fácil trabalhar com ele.
E ele é bom ator, ele sabe cantar, tipo, uma pessoa, por exemplo, que tem bué
talento
e que gosta, tem vontade. E eu tenho bué pena de ver pessoas às vezes com tanta vontade e talentos e que não conseguem, sabes? Tipo, às vezes é preciso sorte também. É preciso alguém conseguir pegar nessa pessoa e dirigir essa
então
pessoa.
Então pega no Lourenço.
Epá, não, eu não tenho
pá, vou dizer a minha pessoa. Vou dizer a minha pessoa e vou
já estou bem curioso.
Vai ser tenso. Vou já aqui avisar.
Ok.
Porque é a minha amiga e pá, se ela levar a mal, depois tem que ligar.
Já sei.
Cláudia Dias. Era a minha pessoa.
Mas sabes que eu adoro as gêmeas.
Cláudia Dias.
Mas ela já tem, mas estamos a falar de pessoas tipo que não...
Olha, eu adoro esta série dela.
Exatamente. Mano, eu acho que tem um potencial inacreditável.
Brutal, sim.
Pá, a miúda agora, eu não sei se isto é público ou não, portanto não vou dizer, mas ela está numa cena que se está a preparar tipo há meses. Mano, a miúda teve a treinar um mês para lutar contra a campeã nacional de Muay Thai. Pá, eu acho que ela tem uma força de vontade e uma capacidade inacreditável. Como é que não há uma marca que chega...
Era
bué da
ficha uma de vocês lutar boxe contra ela. Tipo, pronto, lá vem. Pronto. Não, e nós abrimos a casa de apostas. Desculpa, dá-lhe.
O dinheiro logo.
Não, mas por acaso isso era lindo, imagina. Tipo aquela cena do Logan Paul. Fazer mesmo, reservar um estádio.
Eu fiz com a Angie.
Também somos os dizers.
Sim, calma. Mas pronto, a minha pessoa seria a Cláudia Dias.
Seria a Cláudia.
Porque acho que tem mesmo um potencial incrível e não entendo como é que não é explorado.
Olha, mano, eu digo que eu acompanhava-te nisso. Não, não fazia negócio contigo, mas estava ao teu lado, tipo, para te ajudar em tudo.
Se precisares do manager.
Eu adoro as gêmeas. Eu vejo, tipo, nós já comentámos isto várias vezes.
Mas tens a cena com o Comfort. Há aquela cena do Cozy Gaming, tu tens o Cozy YouTube, não é?
Pode ser, neste momento é Rico Fazeres.
Sim.
Que estou chateado com o gajo.
Sim. Estás chateado porquê?
Agora, tipo, já há duas ou três noites. O gajo parou, tipo, agora há dois dias... Mas também estou a ser bué exigente. O gajo parou agora há dois dias com a série do FIFA, que ele joga no Arouca.
Mas tu... é louco.
Mas tu acompanhas diariamente
todos os dias. Eu adormeço a ver Rico Fazeres.
Calma.
A série da... E adormeço e a seguir volto para trás e vou ver o que me faltava de manhã.
Ai, lindo.
É o meu adormecer e acordar é Rico Fazeres.
Ah, acreditas coisas que eu nunca vi Rico fazer.
Eu vou-te explicar, olha, diário, eu vou-te dizer, diariamente é Rico fazer. Quando tenho espacinhos no dia, é a Cláudia. Pá, stories, curto bem de ver a Glória. Uma tá cena bem mesmo confortável, tá, mas fiquei. Não, mas olha, agora fechando aqui o nosso jogo, pegava em música na Angie Costa.
A Angie canta na muito música, bem.
Na música, só que ela é...
Sim, ela tem uma voz muito bonita.
Okay. A Angie é muito talentosa. Tem estas cenas dela, tipo de atriz e de música.
Então ela podia pegar mais por...
Mas ela nunca fez nada na música, para não.
Fez uma cena com os Dama, foi cantar a um concerto qualquer, acho, nos Açores. Sim, sim.
Não sabia.
Só que não há nada assim.
Ah, mas tu escrevias músicas boas giras para ela.
É pá, mas ela lá em casa também tem malta que escreve bem. Os Dama escrevem bem.
Sim, verdade, esqueci-me disso.
Sim, sim, sim.
Olha, podia escrever com eles. Já escrevi com o Caixa. O Tarde Demais.
Pronto. Já saiu essa?
Já com a Beatriz Rosário. É boa louca a música. Mariana é grande fã da Beatriz Rosário.
É, a Beatriz é uma querida. A Beatriz gosta muito de ti também. Nós vemos quando falamos, ela gosta muito.
Também gosto dela, ela é muito querida.
Essa música já tem algum tempo. Eu lembro-me de falares nisso e ele ainda estava no Big Brother.
A Tarde Demais. Pois foi, ele foi para o Big Brother nessa altura.
Bem, falando em coisas polémicas, vamos aqui para a nossa secção de tweets, onde vocês vão reagir a tweets sobre vocês, ok?
Tiveste a pesquisar. Por acaso eu nunca pesquiso, porque eu sinto que vou ficar insegura no Twitter.
Nunca pesquisar.
Não, vocês não gostam pesquisar. Que as pessoas falem de vocês? Tipo na internet.
É pá, vão falar porque nós metemos lá cenas também.
A Mariana adora, pá.
Eu
a
adoro. Mariana,
tipo, eu lembro-me.
Bem ou mal, eu adoro.
A Mariana.
Ah, tu és tipo Cristina Ferreira?
Pá, os primos tinham uma altura em que eles faziam os vídeos e no início do vídeo o Rui tinha aquilo no computador e tu vias nas tabs toda a gente a quem eles iam reagir. E a Mariana estava tipo lá, obcecada, e quando via que não estava o nome dela nas tabs, ficava bué da triste. Estão a reagir a estes gajos, não sei o quê, em vez de me reagirem a mim.
Pois
sei, eu gosto, Mariana é esta pessoa. Porque eu gosto de ver as pessoas a verem os meus vídeos, porque eu gosto tanto dos meus vídeos, e rio-me bué com os meus vídeos. Então eu gosto de ver o que é que
as pessoas
reagem aos meus vídeos, estás a ver? A opinião das pessoas, sincera, isso ajuda bué.
Claro.
Portanto, agora, tenho aqui um tweet.
Ai, meu Deus.
Da Juliana.
Pronto.
Não é, desculpa, ainda não é esta. É da Chaya. E ela falou da Mafalda, mas é para o João reagir a este tweet. Ela diz assim: alguém diga lá Mafalda Creative para parar de se fazer difícil comigo. Eu queria perguntar ao João se achas que a Mafalda é uma pessoa difícil?
Difícil. Para a Chaya.
Sim.
Mas quem é a Chaya?
Para ti não. Foi fácil conquistar a Mafalda? É isso que eu queria perguntar.
Ah, ok.
Pá, não foi difícil.
Aí, caralho.
Eu sou uma bandida!
Porque foi muito de um para o outro. Tipo, eu também me senti um bocado conquistado.
Ah, de um dia para o outro não.
Não, de um para o outro.
Sim, de um para o
outro. Mas eu não acho uma fala nada difícil. Pá, uma pessoa... Imaginem, se forem mandar DMs...
Não possível.
Se calhar é por isso que essa pessoa diz que eu estou a fazer difícil.
É não ver.
Já me ter mandado uma mensagem, eu não vi. Mas eu não conheço a cara dela.
É Chaya.
Mafalda, tu tiras tempo para ir responder às mensagens no Instagram?
Depende, se tiver como trabalho. Por exemplo, hoje era ontem nunca na vida fui ver as DMs
mas
de ontem.
Mas imagina, na tua semana, tu planeias ou gostavas de todas as semanas ir lá a ver mensagens?
Não, eu todas as semanas vou ver. Até porque muitas vezes tiro print e depois utilizo nos stories para responder, tipo, há pessoas que dizem piadas e eu meto.
Pai, eu
isto... gosto, há pessoas... Os meus fãs têm piada, digo-te já.
Olha, eu de quem está em casa, o conselho que posso dar é, tipo, querem falar com uma fala, pá, comentem no YouTube, é onde tu vês mais os comentários e isso tudo.
Ou mandem um mail.
Não,
mail não, por favor.
Mail não vou ver.
Vou pôr o teu e-mail.
Pá, eu apago as mensagens todas que recebo no Instagram.
Eu também. Pá.
Apagas?
Eu apago todas.
Quase todas.
Mas aquelas despedidas.
E até me dá dor no coração.
Eu não apago.
Nem vejo quem é que lá está.
Não, eu vejo e depois apago para não ficar a notificação, porque dá-me triga.
Eu apago.
Eu passo bem da mão com as mensagens.
Mas tipo, às vezes respondo e depois apago. É tipo, vá, já está aí.
Respondes e apagas?
Respondo à pessoa e depois
apago.
Mas mesmo amigo, para não ficar a notificação. Às vezes é coisas que não me apetece. Imagina, às vezes há amigos meus sem noção nenhuma que eu estou a lançar uma música e chego lá e diz assim: ei, mano, promove aí que vou hoje voltar à minha escola antiga.
Mas que amigo é esse, pá?
Que amigo é esse, mano?
É pá, eu não queria estar a dizer o exemplo direto, até porque depois tipo, as pessoas nem conhecem as pessoas em questão e eu vou só estar a comprar uma...
Mas promove lá que o gajo vai voltar à escola, pronto, já agora.
Não é voltar à escola, mas é cenas assim.
Ah, mas vocês odeiam quando as pessoas fazem isso ou não? Vos começam a pedir para partilhar coisas.
É pá, eu não odeio. Eu não odeio. Tinha que ser um hipócrita do caraças, então eu peço.
É pá, eu odeio.
Tu pedes? É que eu nunca peço.
Nunca me pediste nada.
Mas vocês são inscritos, partilham sempre.
Vocês partilham sempre.
E eu depois fico-me a sentir bué da mal quando não partilho os vossos.
Mas imagina, Mariana, vem uma rapariga e diz: olha, comecei.
Gostas de ainda por cima se acompanho.
Vem uma rapariga que era da tua escola, olha, que até daquelas que te batiam.
Sim, sim, sim.
E diz assim: olha, criei uma marca de post-its e podes promover no story, se partilhar.
Sabes o que é que eu faço?
Okay.
É bom, é mau, e vou revelar aqui, se calhar muitas pessoas já estão aqui a ouvir, já sabem. Mas eu digo assim, vou já partilhar, daqui a bocado já partilho. E nunca mais abro.
Ai, isso é bem mau! É que tu estás a dar a esperança.
Mas olha, eu vou-te dizer uma coisa. E se calhar aqui
eu
até...
Não, tipo, eu prefiro não responder e não dar esperança.
Então, mas já viste? Yeah, eu não respondo. Viste.
Eu dou vista.
Estás vista?
Yeah. Se for um gajo conhecido,
não,
com
eu
peça,
se der vista,
eu
vou responder, não é? Mas
não, eu não,
então
porque...
não vejo.
Diz o quê?
Sabem aquele não ver do Instagram?
Mas deste vista.
Sim.
E dizes o quê?
Digo, olha, desculpa, mas por causa das coisas que eu tenho, de repente o meu Instagram não vai ficar o catálogo do Corte Inglês e está ali com bem marcas.
Não,
e
depois
e
é bem justo para os outros que pedem também.
Pois é,
e
isso.
E outra coisa.
Olha as listas da escola. Já me vieram, tipo, a mesma escola pedir, tipo, três listas. Como é que
pois
eu faço?
É,
eu não faço nenhuma.
Aí eu digo mesmo, olha, não posso associar a listas. Pronto.
Um bocado para vos defender, principalmente a vocês as duas. Há bué da malta que vem pedir partilhas de cenas, que é tipo, dá vontade de responder, mas... Irmã, irmão, o que tu precisas não é de partilhas. Aí, bué de passos que tu tens de dar antes. Pai, yeah. Depois sim faz sentido.
Porque
manager.
Não, mas não é.
Sim,
não, mas
as
não
pessoas
é um
acham. As pessoas imagina, acham
um gajo
que
diz assim,
nós,
olha,
acham.
Fiz 10 cadernos para vender, uma falda, partilha aí. Opa, se calhar uma falda, partilha e vou-lhe pedir 1000.
Yeah,
gajo tem 10. Então, não
as
é?
Pessoas, as pessoas acham
não
tem
estrutura
para
aquilo. E acho que a outra cena também é verdade, mano. Que às vezes eles vão pedir a uma falda para partilhar, achar que vão vender 1000 cadernos
mas
só porque ele partilhou. E
é
depois
isso,
cadernos é uma merda, mano. E
é
tipo, ninguém quer
as pessoas
comprar.
Acham que só porque
sim,
nós
sim,
partilhamos,
yeah, yeah, yeah.
Mano, de repente vai ter bom acesso, é tipo, mas não acontece.
A uma falda
porque as pessoas não têm interesse, o meu público pode não ter interesse na marca de post-its.
Não, é verdade. Mas imagina. Mas eu não levo a mal, porque eu acho que as pessoas também não têm essa noção.
Não têm. Pai, isto é uma conversa um bocado pedagógica.
Obviamente, tipo, as pessoas pedem numa de epá, isto vai-me ajudar, bué, tipo, se ela partilhar, isto vai-me ajudar o meu negócio, tipo, não vai, mas a pessoa não tem essa noção, estás a ver?
Eu às vezes não partilho coisas da Mafalda. E digo à Mafalda para não partilhar minhas, digo assim, não, a Mafalda diz assim, vou partilhar agora não sei o quê. Não partilhes lá isso. Partilha o teu espetáculo não sei o quê.
Mas tu és bué bom estratega, tipo, tu.
Pois, tu pensas muito nisso, eu faço só o que me apetecer.
Isso é fixe, isso é fixe. É mais fixe da tua parte do que da minha.
No início?
Não,
90,
hoje. Não é no início.
90-10.
Não é no início, é hoje.
Hoje, 50-50.
A sério?
Yeah.
Mas sabes que, olha,
isso
lá
é
está. Isso eu acho que é super fixe, porque ao fim e ao cabo, acho que é também estás muito mais confiante.
Sim,
e não
sim, sim, sim.
Hoje em dia, eu muitas das vezes digo até que nem vou dar opinião.
Yeah.
Tu dizes-me assim, o que é que achas disso? Ó, Mafalda, tu fazes isso super bem, vou estar agora eu. Eu
mas
não
eu gosto
penso...
sempre de ouvir, tipo, a
pá,
tua
ontem,
opinião.
Ontem
sim,
no espetáculo, por acaso.
Porque há um mito que eu te manipulo, não é?
Mito.
Vamos esclarecer isso.
É verdade, existe esse mito.
Há um mito que eu manipulo profissionalmente.
Sinto o que faz mais é manipular.
Mas
é
um ontem eu, você, a minha filha estava a ser maquilhada.
Literalmente.
Estava a ser maquilhada pelo Du, fica aqui a publicidade ao Du. E o João chegou lá e a Mafalda perguntou: João, olha, estou a pensar na música do Pombo, acho eu, ir ao público. E o João disse: epá, eu acho que não devias fazer isso, mas vê lá, não sei o quê. E tipo, vocês debateram e eu pensei: ah, muito fixe
isso
esta
é
dinâmica,
fixe,
é assim que deve
ou
funcionar.
Ou seja, tu perguntaste, ouviste, pensaste e decidiste. Isso
começamos a debater se vale a pena ou não. Sim.
Pronto, é uma cena bem fixe.
E
acho
há mais
que
pessoas
é uma...
que têm voto na matéria ou é só o João?
Claro. Quer dizer, depende. Se for parte criativa, às vezes o Mário também podemos
sim,
ajudar
o
Mário.
Okay.
Sim.
Tenho aqui outro tweet. Pronto. Isto que senão ficávamos aqui porque a conversa está boa. Mas Mafalda Creative tweetou.
Ai, pronto, vou ser cancelada. Vou buscar tweets de 2017.
Não, é só para entrar aqui com um tópico interessante.
E é para reagir quem?
Odeio o João Direitinho.
Nós todos, na verdade. É possível ainda não ter 25 anos e já está a passar pela crise dos 25 anos?
Ah, eu meti isso há pouco
tempo.
Ah,
isso há pouco tempo.
E eu queria... Não, foi em janeiro.
Pá, em primeiro lugar...
Ah, foi este...
Estamos em que mês?
Estás a ver? O álcool, cuidado.
Eu pensei que tinha sido janeiro do ano passado.
Não, é deste.
Mas em primeiro, eu vou já dizer que estar aqui uma pessoa que está preocupada em fazer 25 anos, eu fico logo ansioso, não é?
É tenso.
Pá, porque eu nem me lembro, isso foi há 5 anos, estou
foi
muito
cinco
velho,
anos,
muito
cinco
velho.
Anos. Mas que crise é essa dos 25 sem ter 25?
Não, é quando estamos, sabe, deves ter esgotamentos nervosos, crises de ansiedade, tipo, é isto que eu quero fazer, não é? Tenho que fazer novas coisas, as pessoas pedem isto, mas eu quero aquilo, mas não sei o que é que quero.
Mas eu acho que isso é mais uma cena de 20 e poucos do que dos 25.
Mas toda a gente fala da crise dos 25, eu achava a crise dos 25,
é
mesmo isso, tu não sabes o que é que queres
fazer.
Teoricamente,
sim, e estás ali
só que eu acabei
sabático,
a faculdade com 21.
Entre trabalhares e...
Eu acabei a faculdade com 21.
Pois.
Porque eu não fiz mestrado, acabei e fui logo fazer vídeos.
Sim, mas eu acho que a maior parte das pessoas acaba aos 21, estás a ver?
Não, acaba tipo depois do mestrado, é para aí 24, 25. É
porque...
Mas então a gente faz mestrado.
Mas mestrado,
pois,
não.
Mas quando vem essa crise é do... É suposto o que eu fazer com 25? Ter uma casa, tipo,
sim,
ir trabalhar?
Sim, é mais isso,
e porquê
é mais
que tu sentes
isso.
Que estás nessa crise?
Porque é isso, estou na decisão do... É a casa, agora é o cãozinho,
sim,
não
é?
Sim,
é verdade, isso é verdade.
Então, mas
é
tá.
O
que
é que casar... vou fazer?
Mas eu acho que... Casar... Tu calou-se tudo.
Onde está?
Mas eu acho que a crise dos 25 é quando tu tu vais fazer anos e o teu próximo ano é 26 e já estás mais próximo dos 30
e pensas que já devias ter filhos. Não, é pensar em ter filhos dessas cenas. É que eu já penso
não,
nisso.
Não, acho que não.
Vocês agora estão-me a meter grande a pressão porque eu estou literalmente nessa fase, não é?
Estás, já. Vais fazer 27.
Ai não, espera, eu vou fazer 27. Eu ia dizer agora, tenho 25 e vou fazer 27.
Aqui temos o exemplo de uma pessoa que passou perfeitamente por essa crise, nem se apercebeu. Tranquilo, um homem bem resolvido.
Não há crise,
bem
não há crise. Não há, para algumas pessoas não há crise. Não
pá,
há
mas
crise.
Agora por acaso estou-me a lembrar de um amigo meu que quando eu fiz 26 mandou-me mensagem, tipo ele deu-se ao trabalho de mandar mensagem a dizer muitos parabéns, agora estás mais perto dos 30 do que dos 20. E eu pensei e assim... Yeah, meu, nunca mais vamos ser amigos.
Yeah. Ele disse partilhar a minha marca de podcast.
Porque era para partilhar a marca dele e nunca mais falamos.
Minha mãe odeia-me porque ela às vezes ouve o podcast e fica mesmo a odiar-me, bué, porque eu digo estas coisas dela. Mas é verdade. Tipo, a minha mãe, quando eu fiz 30 anos, tipo, ela sabia que eu odiava fazer 30 anos. Eu não queria fazer 30 anos, tipo, por nada.
Sim.
E ela dizia, ah, trintona! Tipo, só esta porra de ver. Há pessoas...
Beijinho, não, tia, mãe... beijinho.
Beijinho, mãe, adoro.
Amor, peço-te que evites que a tua mãe ouça isto, não é? Porque senão vai sobrar para mim. Mas a tua mãe fez pior, que foi dizer: eu não tenho o direito de celebrar os 30 anos da minha filha. Quando a Mariana disse que não queria celebrar os 30 anos.
Não tenho o direito de celebrar a trintona que se vai celebrar. Na minha trintona, não posso.
Pá, não, é sério. Olha, outro tweet aqui.
Ai,
aqui foi do público. O público disse:
quem é o público?
O público, o jornal.
O jornal sim, público.
Mafalda Creative, dois pontos. Isto foi o público a citar.
O público, o
antes,
jornal?
Yeah, o público, o jornal. Antes o tipo fixe era quem fumava, agora é quem tem mais seguidores.
Ah, isso foi uma entrevista que eu fiz para o público, eu lembro-me. Ah, isso eles tiraram do contexto. Foi assim: eles começaram a perguntar como é que era viver nesta era das redes sociais e dos seguidores, e eu disse: é um bocado diferente. Por exemplo, a minha prima Amy, que tinha 13 anos na altura, dizia que as pessoas fixes agora na turma dela era quem tinha mais seguidores. Eu lembro que quando eu andava na escola era tipo, os fixes era quem fumavam e não sei o quê. E pronto, eu disse isso.
Lá, mas teoricamente isto é uma evolução, não
é? Eles
é
tiraram
um bocado mais saudável ter seguidores do que fumar.
Não é, mais pois. Fixe agora. Mas eu, na altura também era. Na minha altura era quem era fixe era quem fumava.
Sim. Eu não era fixe agora.
A Mariana era.
Não, eu era, pois a minha mãe apanhou-me, odiou-me.
Tu fumavas?
Yeah.
Não, não acredito.
Eu fumava só socialmente com os meus amigos para ser fixe.
Mas tu nem pareces nada aqui.
Pois não, mas é que era um cigarro de cor-de-rosa.
Pois é, isso sabia.
Elephant Pink.
Pink Elephant.
E yeah, havia uns chocolate, pá, os Black Devil.
Ah, eu nem sabia disso. Isso não dá.
Yeah, eu fazia isso, depois a minha mãe lixado. Apanhou-me.
E então, por isso é que começou a adiar.
Não, não podia dizer nada, pá, também fumava. Eu disse, oh mãe, também fumas, fogo. Mas eu
e foram as duas, riram muito e foram fumar as duas.
Foram fumar um cigarro.
Não. Ah, para acabarmos aqui com esta cena dos tweets, e pronto, depois temos mais uma rubricazinha muito pequenina, está quase a acabar, mas tenho aqui uma para o João.
Mas estás com pressa? Não estás a gostar?
Para mim tem que ser péssimo.
Este existe. Episódio pode ter 2 horas e meia.
Eu também acho.
Exato. Quem quer ver, quem
isto
não quer ver.
Isto podia ser maratona. Isto vamos vai até ao próximo. Quando este acabar, sai o próximo.
Isto é a parte 1, isto é a parte 1, malta.
Sim. Então, a Juliana diz, sejam como a Camila Cabelho e o João direitinho e gostem de Harry Potter.
O quê?
Calma, porra, isso é grande. De repente estamos aqui ao lado.
Como é que te sentes em estar no mesmo tweet que a Camila?
Bem bom.
Epá, já, bué da bacana.
É fixe, não
é? É, pá, mas nunca sabes pensei. Que... Eu acho que sei quem é a Juliana. Sabem que eu acompanho muito o pessoal no Twitter, okay. Vejo muito o que.
Ok, não é? Eu acho como que é a foto de perfil?
É a Camila, não é?
Yeah.
Boa! João!
Olha, um beijinho para a Juliana.
Vou-te já aqui dizer: tu vais sair como tarado deste podcast. Digo-te já. Mano, como? Não tens como. Desculpa. Como tarado. Pá.
Tarado,
ah,
não.
Eu só quero uma palavra toda: compo tarado. O que é um compo tarado?
Compo tarado. É uma junção.
Primeiro, dormi com a Mariana Bossi. E agora, sabes a imagem de perfil da Juliana do Twitter? Mano.
Yeah.
Bem, eu tinha aqui bué de temas, mas eu vou avançar para a boca para barulho.
Porque não, nós queríamos mais temas.
Vai começar.
Está bué longo, mas foi.
Agora é sempre para descer, malta.
É sinal que foi
agora.
Fixe, estás a ver? Pronto, então, temos aqui 2 áudios para vocês comentarem, ok?
Sim.
Random, completamente random.
Okay. Uma com medo.
Uma das pessoas, não podemos dizer quem é. Mas a primeira é um áudio do TikTok, ok? Portanto,
ok, vamos ouvir. Se
gente, este cara de uma merda do presidente de Lisboa foi fazer um palco para o Papa e está todo orgulhoso que foi quase 5 milhões. Eu estou a pensar, um palco para o Papa de 5 milhões, mas o Papa vai dar um concerto.
É isto. O Papa vai dar um concerto.
Primeiro eu quero dizer okay. Que eu vou fazer a primeira parte do Papa desse palco de 5 milhões.
Pois já sou a bunda.
Mas olha que já era mais justificado,
dar uma petição.
Portanto,
né?
Essa pessoa já não está, não sabe o que vai acontecer, que na verdade é mesmo um concerto.
Mas, mas os palcos são assim.
Portanto,
tão
caros. Já estás a acrescentar valor, não é?
Já
ao espetáculo.
Tá.
Um palco pode custar 5 milhões de euros. Tipo, a questão é essa.
Um palco pode custar 50, acho, não é?
Tipo... Pá, eu acho que aquilo é as estruturas todas que eles estão a inventar. Pá.
Achas que é um número razoável?
É pá, nunca.
Ah.
Imagina, eu acho que é que eles estão a pensar muito a mal no negócio.
Mas é assim, eu já li que aquilo não vai ser só pop-up, ou seja, fica lá e depois vão lá. Sim,
mas
isso é
o clássico português. Deixa-me perguntar-te uma coisa.
Submarinos que temos.
Não, tu já viste a estrutura daquela porcaria?
É horrível.
Aquilo, eu vou dizer uma coisa, aquilo para a música não é de certeza. Aquilo para a música não é de certeza.
É uma rampa.
Só se eles estiverem malucos da cabeça.
Mas é que ele vai fazer menos o palco que eu vi.
O papa.
Beija a cabeças de bebês, pai.
Em princípio, rezar.
Tipo,
pá, só a pergunta, o que é que ele vai lá fazer? Esse papa, o Francisquinho. Tipo, só falares assim já é tenso, não é?
O Kim ficou assim. O papa.
O papa. Ele vai beijar cabeças de bebês. Vão lá todos assim e depois beija.
É tipo abençoar cenas.
Abençoar cenas.
Cenas ou objetos.
Não, abençoar a malta, não é? Eu não acompanho. Tipo,
pá, porquê é que isto não se fez em Fátima?
Eu também pensei nisso, mas por acaso.
É Lisboa? É
que... Mas eu acho que aquilo é para trazer negócio para Lisboa, não é?
Não, aquilo é a cena da juventude.
Yeah, só que os putos vêm para cá comer latas de atum e ficar nas casas uns dos outros.
Yeah, eles vão
o que é que isso vai ajudar na nossa, no nosso comércio?
Não sei.
Não é? Tipo, isso vai nos ajudar em quê? Os putos vão alugar Airbnb? Vai-nos aumentar o turismo?
Não sei.
Vai nesse dia. Mas para virem para cá comer latas de atum, bro. Mas não é. Yeah. Tipo,
eu acho que nem deve ser português, não
é? Se calhar trazendo das terras deles. Epá, não sei, isto se calhar é um fundamento, isto se calhar tem muito mais do que aquilo que nós realmente estamos a ver. Eu acho que Portugal está com uma pequena crise cultural, pá.
Também.
De alguma maneira.
Também,
acho que está aqui algumas coisas.
5 milhões não é uma pequena crise.
A questão é essa, é que tu vais ter tanta gente a dizer que havia tanta coisa melhor onde aplicar 5 milhões de euros. Porque é muito mesmo.
Mas olha lá, o Papa tem culpa, não?
Eu nem sabia que Portugal tinha 5 milhões de euros.
O Papa não tem culpa, amor. Então como é que o Papa tem culpa? Achas que foi o Papa que exigiu um palco de 5 milhões?
Eu acho
só chego a Portugal se tiver uma palco de 5 milhões.
Parece que ele é que
o Papa foi, só quero M&M's laranja e um palco de 5 milhões.
Não, eu até acho uma coisa, eu acho que o objetivo da Igreja Católica neste movimento até é nobre, eu acho que acredito que isto seja uma espécie de tour para atrair pessoas para esses países.
Tipo como eu vou fazer,
que é tipo,
olha, a tour do Papa.
Epá, é como teres o Ronaldo na Arábia.
Sim.
É tipo, é para o campeonato lá aumentar e crescer, sim, não sei sim. O quê. Epá, e o Papa quer a mesma
Portugal
coisa.
Portugal é um país maioritariamente cristão, não precisam de propaganda cristã em Portugal.
É um país maioritário.
Claro que é.
Hoje em dia.
O Estado é laico e mesmo assim tu celebras o Natal, celebras
fora. Ah, e o nosso Presidente da República também é católico.
É de certeza.
Vês que a eutanásia foi o filme que foi para passar no...
Sim. Epá.
Bem, próximo áudio.
Epá.
Mas espera, queria só dizer, em relação a isto, sou muito importante, que vi no Twitter, não sei se isto é montagem ou não, espero que não, espero do fundo do coração que
Parque
seja verdade.
Parque Eduardo
VII. Não, espero.
Ah, eu vi uma disso.
Que a SIC Notícias pôs uma notícia que era o presidente da Câmara de Lisboa a perguntar, mas afinal, os lisboetas querem o Papa em Lisboa ou não? E o Altice Arena respondeu, não. Eu espero que isto
foi
seja
estagiário.
Verdade.
Não foi nada.
Eu espero que isto seja verdade.
São os estagiários que se enganam.
Ah? Enganam-se?
É pá, querem comentar com a conta deles e comentam com a empresa
que
sem querer.
Que maravilha.
Oh. Opa, tu achas que o Altice Arena se ia pronunciar sobre isso?
Não, ponto final.
Também acho que não,
não pode ser uma
ainda Photoshop. Ainda por cima o Altice Arena...
Pode não ser mesmo o Twitter do Altice Arena, pode ser.
Dizer, tipo, os gajos tipo, têm uma casa para arrumar, entre aspas,
e vão estar a pegar fogo ao Twitter.
Ai, ai, ai.
O Altice, que também vai tendo as suas barracadinhas, né? De vez em quando. Não é as
se
barracadinhas,
calhar queriam que o palco fosse,
mas está tanto no centro do, de tudo, da ação, porque pá, aquilo é uma empresa gigantesca do país, né? Tipo, aquilo, os patrocínios que eles fazem, o dinheiro que eles podem gastar aqui ou ali, o serviço que prestam, não sei o quê, que estão sempre debaixo do olho com isto. De repente chegam à casa dos outros e dizem assim, pois é!
Okay. Já não estou a perceber nada.
E tu vais lá e, pá, e é claro que tu abres os comentários e
é tudo a adorar.
Fala o rodo pó nu para cima.
Claro. Sim, estou a ver.
O olha, fala o rodo pó nu é o mínimo. O resto é tudo a cascar na mão. Olha, já agora podiam-me responder que há 30 dias que não tenho, não sei o quê.
Já agora podiam devolver o dinheiro que não tenho internet há 8 anos.
Pois é, só isso.
Eu nunca tinha ouvido a expressão fala o rodo pó nu.
O que é rodo pó nu?
Fala o rodo pó nu é tipo, imagina, estou eu aqui.
Tu estás toda rota e estás-me a criticar porque eu estou todo nu, estás a ver? Mas tu não estás.
Imagina.
Era
eu
é literalmente isso.
Não, imagina, eu estou aqui e estou todo mal vestido. E vir-me para ti e digo assim: estás super mal vestida. É tu, olha, fala o rodo pó nu.
Ah, o rodo estamos de estar. Roto. Rodo.
Não, roto.
O que é um rodo? Roto?
Roto.
Uma pessoa rota. Ah, ok, já percebi. Obrigada.
Bem, último áudio.
Momento
aqui.
Interativo, gostei muito.
De uma pessoa que todos conhecemos, mas que fomos proibidos de dizer.
Pá,
quem
digo
é.
Já que isto não se puder dizer o nome, já me está a irritar. Portanto,
é o Papa.
Eu vou tentar conter-me.
Não é o Papa.
Mas não prometo.
Epá, e Kiko, pá, curto a tua posição no mundo. Não concordo com metade, mano, mas pá, curto a tua filosofia. Agora vou deixar dizer uma coisa. Tu estás a oferecer à Cristina Ferreira armas que ela não as tem. Ela não as tem. Ah, ela está a escolher mostrar e está no seu direito. Bro, ela está a ostentar sim. E não admitir que está a ostentar mete mais luz do que a ostentar. Agora, então, pois, eu não estou a ostentar, estou a mostrar, consegui. Não, não estás a mostrar, consegui. Estás a mostrar que és uma parola. Porque se tivesse usado, e para dizer que mostravas, concordava. Se usasses sem dizer nada, concordava. Agora, fingiste de parva, mano. Não tenho que sair para isso. Não tenho que sair para isso.
Isto é bem, uma salva de palmas para este áudio.
Eu acho que é quem fala assim.
Olha, deixem-me só dizer uma coisa. Quem fala isto assim? É um roast à Cristina Ferreira, de uma pessoa que já levou roast da Cristina Ferreira. Eu acho que nós nunca podemos julgar a Cristina por aquilo que ela disse no Cristina Talks. Ponto.
Okay.
Deixa-me já dizer isto, porque aquilo é direcionado para as pessoas dela e compra bilhete quem quer.
Certo.
E como aquilo pois. Quem quiser, posso seja aquilo cena. Bom ou mal.
Ah, não, mas o João acha uma não coisa é? Que ele acha que não é ela que escreve o que ela está a dizer.
Pois
na,
essa
na
é outra. Eu acho que ela diz: okay. Eu senti isto e aquilo, e há outras pessoas que escrevem com ela. Porque eu já vi a Cristina a tomar várias posições
diferentes.
E de formas diferentes. Pai, vou dizer uma cena: há ali uma dica na comunicação da Cristina. E já comentei isto, não sei se foi com vocês, que é muito estranho, que ela dá intuações nos sítios errados. Que
é,
imagina.
Pronto, quem é que pensa, ah, quem é que vê isto?
Ela vai dizer, estes sapatos que vocês estão aqui a ver custaram 1000 euros. E ela, em vez de dizer, estes sapatos que vocês estão aqui a ver custaram 1000 euros, uh-huh. Isto era a intuação, uh-huh. Né? E ela diz assim, estes sapatos que vocês estão aqui a ver
custaram 1000 euros.
Custaram 1000 euros.
Isto é boa apresentação.
Estás a olhar para aqui e estás a pensar. Pá, espera aí. Ela não está bem a acreditar naquilo que ela está a dizer.
Ou seja, achas que não é ela a escrever.
Pá, ela não dá intuação.
Ah, ok.
Eu não sei onde é que reparei nisto, a frase exata em que ela diz isto. Mas reparei. É pá, eu quando acredito no que estou a dizer, eu dou a intuação no sítio certo, sim. Como fiz agora.
Ou então não treinou muito. Tipo, chega mas lá treinou, e está só a mandar.
Mas imagina,
palavras.
Se eu acredito, por exemplo, é o que eu estou a dizer da ostentação. Pá, estou a falar, como estou a dizer coisas em que eu acredito e que, pá, que é a minha, os meus valores, aquilo que
sim,
eu vejo.
Não é? Ensaiar, não é? É o que tu pensas.
Pá, isto sai-me natural. E a cena dela é tipo, eu sei que ela é boa comunicadora, porque já a vimos a comunicar bem, não sei. Pá, e ela, às vezes, há certos discursos que ela vai fazer. Pá, que eu topo que aquilo não está a bater.
Eu nunca reparei nisso, por acaso.
É pá, mas eu reparei. E se calhar estou enganado. Agora olha, tenho amigos que trabalham com a Cristina, se calhar vão-me mandar mensagens e dizer, olha, mano, estás enganado. Isso não é assim. Pá, e é como o papo, é como tu, mano. Eu dou a minha opinião.
É como o papo.
Eu a próxima coisa
gosto
que eu ouvi dela, vou estar
bater
assim.
E...
Ah?
Mas tu olha, gostavas de ter ido ao Cristina Talks?
Se eu gostava de ter ido ao Cristina Talks? É pá, não.
Mas como público ou como é que houve um que foi antes dela, tipo, primeira parte?
Acham que se houvesse uma destas quatro pessoas que tivesse comprado bilhete para aquilo, quem é que era?
A Mariana.
Tipo, eu queria saber o que é que ela tinha
por
para
exemplo,
dizer.
Não, eu
porque
já...
imagina, eu acho que eu dou valor, é como o Kiko. O Kiko diz, eu concordo. Eu dou bué valor a pessoas que vieram de...
Self-made.
De uma coisa que não era nada, não é? Que não tinham e
criaram
queriam,
a sua marca.
E sozinhas conseguiram... E não sei se foi sozinha, se não foi, mas o que é...
Sim,
o que
sim.
Se vê
hoje em
que...
dia ela tem uma
pá,
marca.
Pá, sozinha,
dia...
sozinha não foi.
Pronto,
eu e
okay.
A Cristina...
Tudo bem.
Pá, não foi sozinha.
Mas foi com muito trabalho e ambição e etc. Queria saber o que é que ela tinha para dizer. Só que depois eu vi as imagens daquilo e pensei, ainda bem que eu não fui.
E depois o que eu sinto é que toda a gente que acaba por fazer frente à Cristina é afastado. Tipo a Ana Garcia.
Sim.
É?
Sim,
Ana sim, Garcia
sim.
Martins?
É, a pipoca, sim.
Yeah. Que é tipo, aquilo acaba por haver mesmo ali um isolamento.
Sim.
Pá, o pessoal quando se isola, no geral, é lixado.
Sim,
a gente já falou disto várias vezes. Pá, o pessoal quando se isola é lixado.
É como
sim,
o Kiko,
sim, concordo.
Então,
nós temos que...
Não é de mim que ele está a falar. Eu concordo muito com o que o João está a dizer, que é... Se tu te isolas,
e é um exercício para nós próprios.
Claro que sim. A partir do momento que tu dizes assim, não, a minha opinião é que vale. Tu dizes assim,
yeah,
ah, eu não concordo. Ok, está bem, está bem.
Era o que estávamos aqui a falar do management. Que é tipo, não é dizer, o plano é este, o caminho é aquele e bora e tal. Não, é tentar explicar à pessoa, dizer, olha, eu acho isto. Pá, e a pessoa tira a conclusão.
Yeah.
Eu concordo imenso com isso que tu disseste, que tipo, isolares-te é uma decisão mesmo tensa. Porque é isso mesmo que estás a dizer, que é, se tu não és capaz de ouvir os outros, por melhor que tu sejas, tu estás limitado ao teu máximo, ao teu melhor. E, provavelmente, nenhum de nós está a trabalhar no nosso 100%, no nosso máximo de potencial, não é? Portanto, tu estás-te a limitar para aí, sei lá, 80%, e já é um número altíssimo, do teu potencial. Pá, e tu assumires que isso é suficiente para fazeres alguma coisa de relevante no mundo... É, nem é arrogância, eu diria que é estupidez, que é burrice, é tipo...
Pá, ou inocência.
Ou
eu não
inocência,
acho estranho que seja
inocência
da parte da Cristina, porque não deixamos estar a falar de alguém que vem do zero, na verdade.
Sim,
não.
Claro, eu não estou a falar da Cristina em particular, estou a falar no geral. De...
Sim. Não, mas aqui fixando na cena de Cristina,
sim,
pá, imagina vocês virem do zero.
Yeah, é isso que eu digo
pá,
também, eu dou imenso valor a isso.
E nem sabes bem
valor.
Como, e nem
sim,
sabes
sim,
bem
sim,
como,
sim.
É do dia para a noite o teu nome está na berra em todo lado,
pá,
fizeste aqui
menos,
um negócio aqui,
é?
Um negócio ali,
sim,
chegaste lá acima... Pá, as coisas foram acontecendo.
Sim, mas acham que é um bocado a fama a subir à cabeça ou não? Eu penso nisso às vezes.
Epá,
é a definição
que a fama,
disso.
Eu acho que a fama sobe.
Mas isso eu acho que é o que se diz sempre, não é? Isso é a fama a subir à
mas
cabeça.
Mas isso é inevitável.
Isso é o que diz sempre. Tipo, eu, a mim, eu sou uma pessoa, pá, que vou já dizer aqui, acho que ninguém vai ficar surpreendido. Se tem o azar de um dia eu ser rico, eu vou estar sozinho no mundo porque eu vou ser insuportável. Tipo, porque eu já sou, não é? Eu já sou difícil. Se eu for rico, pá, esquece, porque vou ser insuportável. E eu acho que é o dinheiro é que sobe à cabeça das pessoas.
Ah,
não
o
é
dinheiro.
Fama. Porque o dinheiro muda tudo.
Não, mas a fama
dá-te
também
independência. Dá-te mais a fama, tu és, mais tu falas.
Vocês preferiam ser ricos e não ser famosos, ou ser famosos e não ser ricos?
Era a consequência.
Não, era a consequência. Tinhas imenso dinheiro, mas ninguém te conhecia. Ou eras muito conhecido, mas não tinhas dinheiro.
Rico. É para ser rico e não ser famoso.
E tu?
Eu também, eu prefiro. Ninguém me conhecia.
E não é por preferir dinheiro. Eu acho que fama é uma grande responsabilidade.
Eu acho que é isso.
Como assim?
É pá, fama é uma responsabilidade. Olha a Cristina, coitada. Tipo, neste aspecto, se calhar ela nem tem maldade naquilo que está a dizer. Pá, está-lhe tudo a cair em cima.
Sim, mas tu teres exposição, não é? Estás sujeito à opinião de toda a gente, não é? Sim. Isso é mesmo complicado. Mas eu essa expressão de a fama subiu à cabeça ouve-se imenso.
Sim, sim.
E o que é isso, na verdade?
Tipo, tu, quando és famoso, perdes direitos, meu. Já reparaste? Ela exatamente perdeu o direito à inocência. Ninguém diz assim, ah, a Cristina é inocente. Não é impensável.
Perdes o direito a ser burro. Mano, tu perdes o direito a não saber comentar racismo.
Completamente.
A não estar por dentro dos direitos LGBT.
Não, mas isso também é por dentro de tudo. Ultra famoso, não é? Não,
mais ou menos, mais ou menos. Aí eu digo-te uma coisa.
Então, ela é a mais conhecida em Portugal.
Olha, se nós agora começássemos aqui agora a destapar racismo e não sei
claro,
o quê,
mano, que
aí,
é,
não tenhas dúvidas
claro que sim.
Explodia
claro
por todos os lados. É pá, é uma responsabilidade.
E é por isso que eu sou a única que é famosa aqui neste programa. Pronto, espero que vocês tenham. Olha, gostaram de vir?
Bué,
sim,
bué.
Já acabou!
Já foi bem longo!
Foi para compensar os 5 minutos de ontem de Leiria.
é o nosso
que a Mariana,
maior
de a Mariana, convidado, quando entrou ontem como convidada, não, foi 15 minutos, só que pareceu menos porque.
Não foi.
Pronto,
não
foi. Foram 5 minutos. Era para não me ofuscar, já
não, mas
te disse.
Gostaram? Foi fixe?
Sim,
foi fixe.
Muito
obrigada por terem vindo. Foram os nossos primeiros convidados em casal. Hã?
Um belo casal, trouxemos
um belo
aqui.
Casal.
Estava a dizer antes do podcast, pá, existe o mito, não é? Que se manipula um ao outro, ou parte manipula a outra parte, não é? E eu respeito-vos como casal, acho que tenho uma relação muito boa. Pá, mas eu sou criticado aqui nos comentários que trato mal a Mariana, portanto eu não sou ninguém para dizer que vocês têm uma boa relação.
Olhem, nós conhecemos, posso
obrigado,
dizer
Mafalda,
que o Kiko
obrigado, Mafalda.
É das pessoas mais queridas com a Mariana. O que é mim, tipo, mi. Eu é mais, João,
mas
percebes?
Mas depois aperto.
Tem que haver um equilíbrio.
Sim.
O João é a cena das bochechas, cães e Mafalda, o João, tipo, mesmo.
Bochechas.
E pronto, malta, espero que vocês tenham gostado muito deste episódio.
Bochechas do rabo.
Muito obrigada.
Confirmar.
Para acabar assim. Eu ficava assim.
E até ao próximo.
Beijinhos!
Uhul! Ai, malta.